Eu acho que da parte do Conselho, essas são as minhas primeiras observações que eu faço, que eu gostaria de ouvir mais as pessoas e para nós podermos chegar a uma conclusão. Eu espero ter colaborado com algumas informações conselhais e tenho documentos aqui que poderão ajudar. Agora, fila de espera para doença é diferente de fila de espera para time de futebol e para cinema. Ali a gente já não gosta. Agora, para receber uma consulta num lugar que, se no Paraná precisar de 100, tem 50, em tese você vai dizer, bom, então é atender pela metade do tempo. Às vezes até corre esse risco, porque se você demora para atender aqui, tem uma porção de gente reclamando lá. Se você atende rápido aqui, você vai receber reclamação aqui e lá fora, porque também não vai dar tempo de atender todo mundo. Muito obrigado, Davi, e o Conselho Federal, e eu particularmente, estou à disposição. Eu sou um dos coordenadores da Câmara de Perícias Médicas e Medicina Legal do Conselho Federal. Então, e da Informar. Então, nós estamos aí para ajudar o que for preciso.
Vamos precisar muito de seu subsídio.
Estou às ordens. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Gesso, que fez uma brilhante exposição. E nós já registramos a presença do doutor Ricardo, presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais, Peritos Médicos Previdenciários, aqui na mesa. E passaremos a palavra ao doutor Vanderlei Codo.
Codo.
Professor da Universidade de Brasília, que disporá de 10 minutos.
Bom, nós temos um laboratório de estudo do trabalho. A gente faz pesquisas, investigações sobre trabalhos, condições de trabalho, saúde mental e trabalho. E nós fomos contactados pela Associação Nacional dos Médicos Peritos para fazer uma investigação sobre as condições de trabalho e as condições de saúde e saúde mental e trabalho dos peritos. Essa é uma investigação científica, isso vai implicar em publicações, e isso está em andamento no momento. Nós não iniciamos toda uma fase de investigação quantitativa, e o que eu vou trazer aqui são alguns dados preliminares da investigação qualitativa. Não? Foram várias entrevistas, foram vários processos de observação do trabalho que foram feitos com peritos durante 2 meses e durante todo e em todo o país, em algumas regiões do país. Muito bem. As coisas que, em primeiro lugar, seria bom a gente entender um pouco melhor, entender um pouco mais o que é o trabalho do perito, o que é que o perito faz. Atualmente são 15, já foram 30 perícias por dia, são 15 guerras por dia. Cada perícia é uma situação de conflito. Ou ainda, cada perícia são várias situações de conflito ao mesmo tempo. O perito entra sempre numa posição de conflito com o segurado, porque o segurado diz que está doente e o perito precisa verificar se ele está doente. Portanto, está numa posição a priori que é de desconfiança. Você vai a um médico, você diz, eu estou com dor de barriga, nenhum médico te diz, olha que eu acho que você pode ser que não esteja com dor de barriga. Ninguém desconfia do teu sentimento, das tuas dores, do teu sofrimento. O perito tem obrigação profissional de ter essa desconfiança. Então, você tem um conflito segurado perito o tempo inteiro. Você tem um conflito entre o que acontece na conduta do médico assistente e o que acontece na conduta do médico perito. O médico assistente te manda um atestado dizendo que o paciente está com esse ou aquele problema. O médico perito também é obrigado a ter uma desconfiança com relação a essa postura. E muitas vezes ele contesta a opinião de colegas. Não é? Porque o colega está dizendo ABC, ele vai lá, ele faz o exame físico e ele conclui pela não incapacidade, enquanto o médico sugeriu, o médico assistente sugeriu a incapacidade. Então, estamos de novo perante uma situação de conflito. Não é? Existe um drama ético na atuação do perito. O sujeito vem carente, necessitado. Muitas vezes por pobreza, muitas vezes por miséria, e precisa daquele benefício, inclusive usa algumas vezes o benefício para complementação de renda, porque ele é uma dona de casa ou uma empregada doméstica, ela pode trabalhar de maneira informal e pode ao mesmo tempo receber benefício. Então, existe também essa possibilidade. E daí o perito, perante um conflito ético, alguém com muita necessidade, alguém precisando desse dinheiro, e eu vou recusar esse benefício porque isso não corresponde à verdade do ponto de vista da situação médica concreta que esse paciente tá vivendo, não é? Então, e aí o que acontece? Quer dizer, toda a legislação, toda a fundamentação, toda a política que se faz com relação aos benefícios do trabalhador nesse Brasil estão personalizadas no perito. Estão personalizadas no perito. É ele que acaba sendo o único porta-voz, o único responsável por toda a questão desse país. São poucos. A última conta foi a conta que o Geilson faz, traz de cada 9 benefícios pedidos, 7 são concedidos, 2 são recusados. Agora, é preciso saber, existe uma indústria de fraudes nesse país. Você pode contratar um escritório, o advogado te arruma o atestado falso, te arruma exame médico falso e te arruma um médico para te treinar como é que você vai responder para o perito. Qual é a doença que você vai ter e qual é a forma que você tem que responder para o perito. Como saúde mental, eu sou psicólogo, como saúde mental, não há um laudo técnico de laboratório para dizer que você está deprimido ou que você está paranoico ou qualquer coisa parecida. O sujeito treina, né, o candidato a benefício a se sentir aí profundamente deprimido, a dizer para o perito que tentou se jogar embaixo do trem, etc, etc. Isso provoca no perito uma situação de vigilância extremamente desgastante. Né? É minoria, mas existe, e ao existir, provoca no perito uma situação extremamente desgastante. Se você tem um problema na perna que te deixa claudicar um pouco, andar com alguma dificuldade, etc., quando você for para a perícia, vá de muleta, porque você precisa impressionar o perito. E eu não vou impressionar o perito se eu estiver andando mal e mal. Então, sempre há, naturalmente, isso não é desonesto, isso não é nada de provocar desconfiança, etc. Isso é simplesmente humano, eu preciso demonstrar para esse sujeito que está na minha frente, que eu nunca vi mais gordo, que eu tenho um problema de saúde e esse problema de saúde precisa estar visível para ele. Então, outra vez, o perito é obrigado a ficar em eterna posição de vigilância, querendo saber o que está acontecendo e o que não está acontecendo, e daí por diante. Qual é o resultado disso em termos de condição de trabalho? Em primeiro lugar, ameaça. Né? Possíveis agressões, no mínimo um tratamento incortês, despolido, etc., quando eu tenho o meu resultado recusado. Não é? E vocês viram na fala do Geilson que as agressões ocorrem, que as ameaças ocorrem. É preciso condições de segurança. Infelizmente, o botão de pânico, ele tem que estar presente. Infelizmente, a rota de fuga tem que estar presente. E o que nós temos visto nesse estudo pelo Brasil é que muitas APSs não têm rota de fuga, não têm serviço de botão de pânico. Não é? O próprio sistema do INSS tem um sistema de aviso, mas não pode funcionar direito, porque ele funciona na tela do computador. Para que alguém responda, tem que estar olhando para a tela do computador naquele momento. Então, o botão de pânico é necessário. Então, a rota de fuga é necessária. E um corpo de segurança. O que acontece em algumas... Eu não tenho os números, mas eu creio que não são poucas. Agências de seguridade que têm segurança patrimonial e não têm segurança pessoal. Ótimo. Então, se um segurado irritado quebra um computador, a segurança pode intervir. Mas se ele mete a mão na cara do perito, a segurança, teoricamente, não interviria. Acaba intervindo porque é boa gente, porque é gente treinada para essas coisas, mas, no fim das contas, quer dizer, ao invés de ter uma segurança pessoal, né, uma segurança do corpo, tanto corpo técnico quanto corpo pericial dentro da agência, não tem apenas a segurança patrimonial ou, às vezes, sequer um mecanismo de segurança. Um detector de metais é necessário. Muitas vezes, na agência, o detector de metais funciona como nos ministérios. Está sempre desligado. Você pode passar com o que você quiser no detector da grande maioria dos ministérios, que você não vai ter ninguém te procurando. Bom, ok, então você não tem segurança. Faltam equipamentos nas agências para que agências, por exemplo, consultórios que não tem uma pia para o perito lavar a mão entre uma consulta e outra. Isso faz com que a transmissão, né, de bactérias e etc., entre um segurado e outro, e do médico para o segurado e etc., aumente potencialmente. Mas eu quero me deter um pouco na questão da fila. Eu vou pedir um minuto a mais, se possível. A fila ela é extremamente cruel. Ela é um jogo de perde-perde. Todo mundo perde muito com a fila. O segurado fica 3 meses sem receber nada. Ele parou de trabalhar, ele tá doente, e ele fica sem receber. Não é? O perito, a fila elimina praticamente a função da perícia. Porque o que o perito tem? Tem 3 meses antes um processo de infecção, por exemplo, que aconteceu, que tinha 15 dias para ser debelado. Existe uma deliberação de que você não pode voltar ao trabalho se você não tiver a perícia. Então, resultado, o sujeito não está mais doente, não vai trabalhar, não é? E fica esperando durante 3 meses o processo. O perito não pode fazer a perícia. Se o perito recusa o benefício, ele está jogando o sujeito no desemprego, porque o cara tá com abandono de emprego, né? Porque saiu e não ficou doente. E o Estado está tendo um prejuízo enorme, brutal, nesse processo. Porque o Estado está pagando 3 meses de benefício, quando deveria pagar 15 dias. Está pagando benefício que não deveria implicar em incapacidade, né? E foi dado o processo de incapacidade porque o perito não pôde negar o benefício durante esse tempo. Ora, existem, sim, falta de peritos. Eu não tenho os números. A Associação Nacional de Médicos Peritos fala em mil peritos faltantes. Agora, O que existe também problemas sérios de organização do trabalho. Não, existem peritos, por exemplo, em determinados dias, que ele teria 15 perícias para fazer, ele faz duas. Porque a fila, o sistema, está construído de tal maneira que, se alguém falta, não pode colocar outro no lugar. Né? Então, você fica aquele tempo esperando até que o próximo possa entrar, etc. Então, a situação é contraditória, a situação é extremamente desgastante. De um lado, você tem a pressão da fila enorme em todo o INSS e, particularmente, na cabeça do perito. Do outro lado, pressão essa que acaba eliminando a própria função do benefício, e do outro lado você tem peritos olhando as moscas enquanto poderia estar fazendo um tipo de acompanhamento. São várias as saídas possíveis para isso. Fila única, por exemplo, é uma das coisas que deveria ser pensada. E modos de organização do sistema. Sistema que fica lento, sistema que cai, sistema que não permite que o perito possa fazer a perícia, porque está tudo grudado no sistema de informática que avisa o que é que cada perito tem que fazer a cada momento. Em outras palavras, nós estamos perante uma situação de um trabalho extremamente tenso, extremamente desgastante, extremamente conflituoso, sem as condições de trabalho adequadas para que ele possa ser visto. A gente sabe, em psicologia do trabalho, há muito tempo, que quando o trabalho é desgastante, é preciso de uma boa, de uma excelente estrutura de suporte. Nós temos na perícia um trabalho desgastante sem a estrutura de suporte necessária. Isso vai implicar em doença do perito, isso vai implicar em abandono de emprego, que é o que tem acontecido até agora. Obrigado.
Agradecemos ao doutor Vanderlei. Registramos a presença da deputada federal Maninha, que também é médica perita. Não é isso, deputada? Já contamos com a presença do doutor Jarbas Simas. Querido doutor Jarbas, daqui a pouco o senhor tomará lugar à mesa. E passaremos a palavra ao doutor Ricardo. É Abdo ou Abdo?
Abdo.
Presidente do Sindicato Nacional dos Servidores Federais, Peritos Médicos Previdenciários, para suas considerações, que disporá de 10 minutos. Okay.